Bem-vindo ao canal Verde Conecta. Hoje o tema é Economia Circular. Eu, Paula Galbi e Ana Paula Fonteboa vamos conversar com a engenheira ambiental Caroline Matti, que faz mestrado em Berlim em qualidade, recursos e energias renováveis. Ela também trabalha num projeto de gestão do Ministério da Educação que visa criar uma plataforma inovadora em que promove a economia circular no setor mobiliário e de designers de interiores. Sejam muito bem-vindos! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verde Conecta. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Caroline Matti, que vai falar sobre economia circular, mas de um outro jeito. A economia circular, como todo mundo sabe, é uma atividade que está sendo planejada para o futuro, para a gente sair dessa economia linear que a gente se encontra. Mas, mais especificamente, a Caroline vai falar da economia circular vinculada às novas tecnologias digitais. Caroline, muito bem-vinda ao canal Verde Conecta, é um prazer ter você aqui.
Então, boa tarde, Paula. Caroline, prazer. Que bom você aceitou o nosso convite para estar aqui, para a gente estar aprendendo um pouco com você sobre a economia circular, né? E o que vai acontecer aí, né? Porque acho que daqui para frente é um caminho sem volta.
Obrigada, primeiramente, pelo convite. Sou muito agradecida. E vamos trocar aí algumas ideias sobre o tema.
Aliás, né, Caroline, você vai ensinar mais para a gente, mais sobre essa economia, que eu acho que aí onde você está já está mais implementada do que aqui, né? Então, a gente gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre economia circular, o que é essa questão dela ser vista dessa maneira holística, como você colocou para a gente, e o que te motivou a fazer todo esse projeto.
Bom, eu só queria fazer um adendozinho, né, Caroline, só para o pessoal entender que você mora na Alemanha.
Isso.
Conta só um pouquinho rapidamente, você está fazendo mestrado?
Então, eu sou formada em engenharia ambiental na USP de São Carlos e agora eu estou fazendo um mestrado na área de engenharia industrial de produção voltada para energias renováveis e recursos, né? Então, a gente vê desde gestão de projetos, gestão de qualidade, economia circular, tem essa visão já holística, o curso em si. O projeto é um projeto do Ministério da Educação, ele é financiado por Ministério da Educação. O projeto ele é voltado para a economia circular através de uma plataforma, né? Então, o que é a economia circular, né? A economia circular nada mais é do que um modelo sistêmico que busca a circularidade dos materiais e maximizando, né, esse ciclo de vida, né, dos produtos. Tem uma fundação muito famosa, né, que chama MacArthur Foundation, que foi criada na Inglaterra, que desenvolveu um modelo da borboleta, que é basicamente você fazer o berço para o berço, né? O cradle to cradle, que é da produção, da extração de um recurso, você sempre retorna o máximo possível de vezes esse produto ao sistema para que você evita o descarte, né? O que é oposto à economia linear que a gente tem hoje, que tem até um vídeo que a gente vai colocar depois para vocês. Da história das coisas, né? Que é aquele famoso take, make, dispose, que é o extrair, é o produzir e o descartar. Então, a economia circular, ela evita esse descarte, ela quer que o produto fique o máximo de tempo possível, né?
Então, até seria interessante falar um pouco sobre a reciclagem e sobre a economia circular, porque às vezes existe uma confusão nesses dois termos, então eu queria que falasse para
a
gente.
A economia circular, como eu disse, é um modelo sistêmico, então ela engloba várias técnicas possíveis para manter esse material circulando. Enquanto que a reciclagem, ela é uma parte, né? Ela pode ser usada, mas de última instância, né? Então, o primeiro grau de uma economia circular seria compartilhar, por exemplo. Então, a gente tem hoje, né, através das plataformas como o Airbnb, que você divide um apartamento, ou as bicicletas do Itaú, aí no Brasil, enfim, tem vários modelos aí para poder compartilhar, né? Que é o produto como um serviço e não um produto sendo comprado, né? Ele é compartilhado. E aí, para isso, você precisa ter uma qualidade boa do produto para que ele seja. Depois de compartilhar, você tem o reutilizar, você tem parar. Enfim, nessa borboleta que a gente vai colocar depois também o link, tem essas instâncias. Então, tem essa visão holística.
E é interessante que essas startups, né? Quer dizer, cada dia surgem novas startups com ideias desse compartilhamento, reforçando, né, a ideia do compartilhamento, até entre vizinhos, né? E precisou de um açúcar, né, no final da receita,
É, tem
e você não
açúcar,
tem.
né? É.
É, quer dizer, você pode ir ali, as pessoas têm uma troca, né? Quer dizer, uma tendência.
É, e volta um pouco esse back to the roots, né? Porque volta essa ideia da comunidade, né? Da economia local, né? Então, é você. Tem até o exemplo do vídeo História das Coisas, né? Do rádio, né? Que é aquela coisa de você primeiro você se pergunta, né? Por que que comprar é tão mais barato do que você alugar ou você consertar, né? Porque, na verdade, a gente está escondendo alguns custos, né? A gente está externalizando os custos. Então, porque aquele rádio, ele foi produzido de forma que a gente não quer saber, né? E o consumo, existe uma transparência maior quando a gente promove a economia local. E aí, né, o desafio é justamente vencer esse trade-off. Ao invés de você comprar um rádio novo de 5 dólares, que é no caso do vídeo, você consegue alugar ele por um, né? Ou você consegue consertar ele, valores mais baixos, evitando
Inclusive,
essa obsolescência programada, né? Que foi um pouco da motivação, assim, para esse projeto, né? Tem até um documentário que tinha uma obsolescência programada, que a partir de um momento, né, no século XX, que as coisas foram programadas para quebrar, né? Então, tem até a história da lâmpada da Philips, que mostra que tem uma lâmpada, acho que nos Estados Unidos, que ela funciona até hoje, assim, e que de uns tempos para cá começaram a desenvolver produtos para quebrar nessa lógica do consumo, né? Consumo cada vez mais e descartando, descartando.
Por isso que eu te falo da mudança de mentalidade. Então, esse trabalho ele tem que, né, tem que ser mostrado o benefício para que a pessoa possa incorporar isso como um jeito de viverem. Acho que é isso que você está produzindo aí no seu trabalho, né? Dessa questão digital, das pessoas compartilharem e
É, acho que é uma mudança de valores, né? É uma mudança de paradigma. E a partir do momento que a comunidade se sente como comunidade, a gente se sentir conectado através dessas plataformas, desses aplicativos, a gente encontra sentido nisso. Porque a gente está pensando não só em ajudar o vizinho, mas também de pensar em próximas gerações, a ideia da sustentabilidade, que novas gerações tenham acesso a esses recursos que a gente tem hoje, né? Essa mudança de mindset, né? De mudança de valores.
elas estão muito mais preocupadas no processo do que em ter um produto, né? Então, hoje, nem todo mundo quer ter um carro mais. Essas novas gerações não estão tão interessadas quanto a minha, por exemplo, que gostava, queria ter um carro, né? Queria ter a sua casa própria. Hoje, as pessoas estão menos preocupadas com isso, né? Existe uma mobilidade maior, né? Nesse mundo globalizado, as pessoas estão mais nômades, entre aspas, né? Então,
Sim.
não tem muito esse apego à coisa, né? O que facilita, né? Novos negócios. De alguma forma, a economia circular, ela é um pensar holístico, né? Eu queria até que você falasse sobre isso. E a questão de reciclar, remodelar e repensar é uma coisa pode gerar muito lucro, né? Novos negócios e
Novos empregos, né?
novos
Porque
empregos, né?
daí é uma economia voltada ao serviço, não mais ao produto, né? Você está valorizando os serviços dessas pessoas que vão consertar esse rádio, vão consertar esse móvel. E fora esses aplicativos, também tem mão de obra por trás, está gerando emprego também. Então, e essa visão holística, né? Ela vai muito além do conserto, da reciclagem. Ela já está desde do design do produto que ele vai ser feito para remodelar. Então, tem um exemplo aqui muito bacana de um celular que chama Fairphone, que é um pouco trocadilho com o iPhone, né? Fairphone. E ele foi feito para ser desmontado e remontado para que, se uma peça quebra, você consegue substituir facilmente. E aí também tem aquela história de, ah, quando vem novos modelos e tudo, você consegue agregar como um Lego, né? Como um pouco o meu projeto também, a gente trabalha com móveis modulares, né? O que é modular? É tudo que você consegue modular em pequenas peças, como um Lego mesmo, né? Então, essa visão holística, ela enxerga desde o design, o planejamento, que é o eco-design, né? Você vai projetar aquilo, aquele produto, aquele serviço, para durar um maior tempo possível. E aí, também um adendo aí, o modelo da borboleta, né? A Fundação MacArthur faz uma referência à economia Dunnett, né? Que a economia respeita os limites planetários, né? Então, tem até uma relação com Dunnett mesmo, né? E que tudo tem que ser regenerativo e distributivo, né? Então, os limites, o que que seriam os limites, né? Pode ser o ciclo da água, o ciclo do fósforo, materiais em gerais, recursos que são escassos, né? Então, tem essa história de abundância da natureza, mas a gente tem que respeitar os limites, né? Economia circular, economia Dunnett, são formas da gente respeitar.
A gente tem que desacelerar a questão do consumo também, né? E isso é uma mudança, como a Paula disse, de mentalidade, de cultura, né? A gente tem que mudar a nossa cultura. E uma cultura que está impregnada, né? Nas últimas
Sim.
décadas, em todos nós, a nossa sociedade aí moderna, né? Essa coisa do descarte e de fazer móveis de melhor qualidade. Eu queria até que você contasse um pouquinho sobre a IKEA, né? Que a gente estava lendo. Sobre a IKEA está fazendo um experimento, né? De alugar móveis.
A IKEA, né, para quem não conhece, é uma das maiores produtoras de móveis aqui da Europa. Ela tem a sua sede na Suécia e existe um hub lá bem grande da economia circular. E eles estão tentando fazer um novo modelo de negócio, que é através do aluguel dos móveis. E inclusive eles fazem uma parceria com um site que chama TaskRabbit. E esse TaskRabbit, ele agrega vários funcionários e servidores, prestadores de serviço para, no alugar um móvel, você consegue restaurar, você consegue consertar, fora toda a parte de logística também, né? Então, você está gerando vários empregos aí. Só que para isso, né, a gente precisa melhorar a qualidade mesmo, né, prolongar esse ciclo de vida, né, dos móveis, né? E a IKEA, ela faz parte da Fundação MacArthur, né? Ela já tem umas iniciativas bacanas, né? Só que ela ainda tá um pouco funcionando como um fast fashion no setor de móveis. Então ela tá nessa fase transitória, assim, passando por uma transição mesmo.
Eu li num artigo falando também que para ela cumprir essa meta, né, de uma economia circular e de alugar, primeiro tem que valer a pena, né, para o consumidor, o aluguel. Então, durante um tempo ele devolve, ele pode ficar com o produto e de qualquer maneira tem que ser mais barato do que ele comprar um
Sim.
novo. Então tem que ser uma coisa atraente. Segundo, que ele tem que realmente, a empresa tem que mudar a cultura no sentido de melhorar a qualidade do seu produto, usável, né, por mais tempo, para manter a longevidade, né, desse produto. Que é difícil também, né, Carol? Acho que é muito difícil, assim, essa mudança, esse rompimento de cultura é um processo que vai demandar algum tempo pelas empresas e pelas pessoas, né? E porque
Totalmente.
essa coisa fast fashion, fast,
Furniture.
né, de descarte, está muito enraizada.
Caroline, como que isso está funcionando aí na Alemanha? Já existe muitas ações referentes à economia circular? Eu sei que o seu trabalho é referente a isso, mas isso está funcionando? Como que você vê isso? E também se você puder fazer uma relação com o Brasil.
Tem um site que eu super recomendo, né? Chama European Circular Economy Stakeholder Platform. Nessa plataforma, agrega todas as iniciativas que já começaram, tanto aqui na Alemanha quanto na Europa. Isso vai desde plataformas que revendem second-hand até plataformas de co-creation, de open source, que você tem acesso a conhecimento e tudo. Mas, assim, eu vejo que existem iniciativas que já foram colocadas em prática, né? No caso aqui da Alemanha, por exemplo, no setor de construção, tem uma plataforma que chama Restado, que é uma plataforma que circula materiais de construção dos mais diversos, assim, desde um pedaço de uma viga que deixou de ser usado, até uma janela pronta, uma porta, em diferentes modos, assim, chegam a revender. A pessoa às vezes comprou errado, ela quer revender. E eu acho que, assim, uma relação que tem com o Brasil, assim, que eu vejo, né? Existem algumas plataformas já, né? Tem o caso do Mercado Livre, por exemplo, grupos no Facebook, aqui na Alemanha também tem o Free Your Stuff. E eu acho que, assim, tudo vai ser facilitado através dessas soluções digitais, porque às vezes você não sabe que o seu vizinho tem aquela estante, né, que vai deixar de usar, mas se tiver um aplicativo ali que une todos os vizinhos, né, e mostra que, ah, tô precisando, às vezes não precisa ser nem comprando, às vezes você troca por um outro, sei lá, o vizinho tá com uma estante, eu tenho aqui uma cadeira que eu não tô usando mais. E essas iniciativas, elas estão começando e eu acredito muito forte, assim, nesse efeito de rede, né, que é o network effect, que quanto mais usuários tiver nesses ecossistemas, maior vai ser essas trocas, né, e a economia circular mais forte. Muita gente propõe várias iniciativas super interessantes, só que se não tiver essa rede de diferentes atores, essa máquina não gira, né, porque se tiver só ali o fabricante da viga, não vai funcionar. Então, essa empresa, ela trabalha com parcerias. Ela trabalha com parcerias e aí existem outros prestadores de serviço que apoiam todo esse sistema, né? Então, tem o cara lá que vai ter o depósito, o outro que vai ajudar transportando, enfim. Por isso que também é holístico, não só no sentido material, mas holístico também no sentido atores mesmo, para
Sim.
essa máquina funcionar.
Isso pode ser feito em todas as áreas, né? Eu acho. Esse reaproveitamento, né? O não desperdícios, pode ser feito em muitas outras áreas.
O que fala muito da construção civil, né, tanto no Brasil quanto aqui na Alemanha também, é um dos setores que mais gera resíduo. Tem aqui um número aqui que eu pesquisei, só em 2010, por exemplo, foram 800 milhões de toneladas de resíduo por ano. Só da construção civil. E aí, assim, 40% é reciclado. Então, tem muito ainda para fazer. Primeiro é diminuir essa geração de resíduos, e depois também é como utilizar, né, para que não gere resíduo, né? Então, economia circular de novo.
Carol, e como que você, quando que você acha que realmente vai ser implementada essa questão desse sistema digital para compartilhamento e para efetivamente funcionar a economia circular?
Eu acho que em parte ele já está sendo implementado, só que de uma forma piloto ainda, né? Então, existem várias plataformas teste, né? Assim como o projeto que eu faço parte, que é um protótipo que está sendo feito, mas eu acho que tudo são pequenos passos, né? Então, tem a curto prazo, né? Que são esses testes, a médio prazo, que é estendendo, né, para diferentes públicos-alvos, e a longo prazo é, de fato, atuando, né? Então, né, a gente fez algumas pesquisas, algumas entrevistas, né, e dessas entrevistas a gente reparou que, né, tem um ponto muito forte que é a questão do conhecimento, do know-how. Surgir mais a demanda, né, de conhecer mais sobre a economia circular, economia compartilhada, economia dana, vão existir mais plataformas também que vão fazer essa troca, né? Então, bibliotecas digitais, fóruns, até webinar, né? A gente vê no próprio LinkedIn, existem grupos de economia circular, de novas economias, para fazer essa transferência de conhecimento, né?
Essa previsão, você acha que é uns 5 anos, isso já tá funcionando?
Acho que, assim, a curto prazo, o que já está acontecendo são esses testes, né, de pôr em prática mesmo, acho que é de 5 a 10 anos, porque A partir do momento que esses testes são validados, né, que as pessoas veem, né, até do design thinking, né, que existe a validação da ideia, elas começam a ter mais confiança, né? Porque essa história também de sair do modelo usual é um pouco insegurança, assim, de, ah, será que esse novo modelo de negócio vai funcionar, não vai? E aí, essas soluções digitais, elas facilitam, porque os custos que seriam altíssimos para uma empresa gerir, né? Esses custos vão ser socializados. Então, é o prestador de serviço, com o produtor do móvel, com, enfim, vários diferentes atores que estão compartilhando aquela solução. Eles vão compartilhar os custos e vão compartilhar também a receita, né? Que não vai ser uma grande receita, mas que vai ser suficiente para, de uma forma sustentável, né? Que vai pagar funcionários, enfim. E isso vai fazer todo o matchmaking, é o match, né? Entre esses, né, diferentes atores. Então, desde o consumidor, que vai querer usar aquele móvel da IKEA, até o cara que vai consertar, do TaskRabbit, até o cara que vai produzir, que é a própria IKEA, no caso. Fora também os diferentes atores, assim, a nível político também. Então, existem cada vez mais iniciativas digitais de conselhos, né, para propostas que vêm da própria sociedade, né, que está começando um pouco essa história de conselhos voltados para clima, para as pessoas fazerem junto, né, para elas sentindo parte daquilo, que acho que aumenta também a aceitação, né, porque são as próprias pessoas que vão depois usar aquela plataforma, né, então nada melhor do que escutá-las, né.
Mas vão ter que se inventar. Agora, de que modo você acha que essa transição da economia linear para circular, ela cria novos empregos, né? Ela cria empregos e ela reduz custos. De que forma você acha que isso acontece?
É um pouco aquela história de que a gente está saindo da economia do produto para a economia do serviço, né? Então, acho que esses serviços que vão gerar mais empregos, né? E dizem que não só esses serviços, mas também a própria tecnologia, né? Ela vai gerar milhares de empregos. Mas para isso, né, a gente precisa de produtos de mais qualidade, que vão durar mais, né? É todo esse mindset, né, também das pessoas, né, que eu acho que também essa geração milênio, as gerações mais novas que estão chegando, elas estão muito mais focadas em experiências, né, muito mais do que aquisição de propriedade, né, é muito mais o ser do que o ter. Então, eu acho que essa valorização, assim, das relações, né, da confiança nas comunidades, de novo, nessas economias locais. Acho que eu vejo a economia circular como uma economia de longo prazo, porque os custos, eles vão ser diminuídos a longo prazo. Coisa de meses, assim, não vai ter um impacto enorme de você consertar aquele móvel ao invés de vender um novo. Mas a longo prazo, sim, né? E fora que os recursos cada vez mais escassos, eles vão ficar mais caros também, né? Da demanda e oferta, né? E então, acho que essa amortização, né, que diz na economia, que é quando o investimento ele é pago, você vai ver a longo prazo. Mas que nem o próprio painel solar, por exemplo, ele hoje em dia ele já consegue vencer o seu período de vida, né, digamos. Ele é pago antes que a vida dele acabe. O setor de roupas, por exemplo, vão ter que realmente se reinventar, porque às vezes são produtos um pouco mais baratos e que é muito fácil você ir lá na loja comprar um novo, mas eu acho que tem a ver com os valores da sociedade que estão mudando.
Tão histórica isso, né, da retroalimentação da economia circular, ela já vem de um passado e que agora ela tá sendo retomada, né, e é de uma outra forma, né, que é colocando sistemas digitais e mudando o pensamento das pessoas, mas é como se estivesse renascendo, né, é isso que eu enxergo de tudo que você está falando e que tem muito a ver, né? Se a gente se basear no, na, nas discussões filosóficas, a gente percebe que isso sempre existiu, né? E que acho que a partir do momento da Revolução Industrial, isso foi mudando, né? E as pessoas foram esquecendo do que tinha acontecido. É bem assim envolvente esse assunto.
É
Interessante.
interessante que você falou de quando que essa retroalimentação voltou, né? Eu fiz uma uma pesquisa aqui, mais ou menos, da história da economia circular como termo. E assim, essa história da retroalimentação, ela começou assim depois da Segunda Guerra. Começaram a ver que as máquinas, elas tinham um comportamento de natureza, assim, de planta, de regenerar, de a biomimética, né, que dizem. E a economia circular, o termo surgiu em 89, né, um pouco depois da Segunda Guerra. E ela veio com essa ideia assim que dois ambientalistas britânicos começaram a ver que o mundo estava cada vez mais um depósito de lixo, né? E que a gente precisa voltar a se inspirar na natureza, que a natureza ela nos ensina, né? Essa coisa cíclica. A gente tem vários elementos aí, a própria água, que tem esse comportamento cíclico. Então, por que não nossos produtos manufaturados também viverem em ciclos?
É um longo processo, né? Porque isso inclui comportamentos, né? E crenças, né? Mas eu acho totalmente possível. Eu acho que é um caminho realmente, como eu falei anteriormente, sem volta, né? Então é isso ou não tem como ser diferente, né? Se a gente quiser sobreviver, se a gente quiser ter um planeta viável, né? Nas próximas
Exatamente.
gerações, né?
Vou falar um pouco da experiência das hortas urbanas. Quanto de envolvimento existe com as pessoas que ali usufruem daquele espaço, ou através do serviço, ou através de adquirir produtos? Então, assim, está nesse meio de campo, né? Todo mundo tá, né, não sabe o caminho a seguir, mas assim, a gente percebe que o comportamento está mudando em todas as classes sociais, e isso que é empolgante.
Eu acho que essa história de sentir parte de uma comunidade. Aqui também tá um boom enorme nessa história de jardins urbanos, né? Tem até um que uma vez eu fiz um voluntário, que é o Prinzessin Garten, né? Que foi baseado em um modelo cubano, né? Que foi depois de uma das evoluções aí, que através de uma necessidade, né? Gerou uma solução assim que foi espalhada pelo mundo, que é gerar alimento na própria cidade e que é muito bacana assim. Fora outras comunidades das ecovilas também, que as pessoas vivem de uma nova forma e que existe esse trocas assim que não precisa ser sempre monetário, né? Às vezes através dessa troca de trabalho assim, né, você consegue gerar
Gente,
novas economias.
pensamentos assim vão ter, como diz a Ana Paula, né, e você também tem frisado isso, vai demandar mesmo muito conhecimento, muitas pessoas falando sobre isso, para que se tome esse novo jeito de economia.
Não, e uma coisa também que interessante, né, que é uma coisa que até me veio assim na cabeça, que na verdade é uma necessidade, é um desafio que a gente está passando com essa história da pandemia. Quanto que a gente, né, no Brasil, a gente agora vê números enormes de gente passando fome, insegurança alimentar, né? E de como a gente também tem soluções, claro, tudo depende também de políticas públicas e tudo, mas hoje eu estava vendo aqui na televisão, assim, né? Já passei por alguns mercados assim, circularidade de produtos que estão, por exemplo, perto do vencimento, mas que tem uma certa qualidade ainda que podem ser utilizados. Então, existe uma rede hoje em dia de mercados aqui, que aqui permite, né? Talvez não seja uma Anvisa tão forte, né? Mas permite que produtos recém-vencidos possam ser vendidos. E aí eles são vendidos bem mais baratos, assim, às vezes coisas de você pagar 10 ou 20% do valor total. E produtos que estão excelentes ainda, que você consegue. E acho que em São Paulo também tem algumas iniciativas, eu esqueci agora o nome, mas com frutas e legumes. Eu já vi alguns amigos usando um aplicativo aí também, que circularidade
Interessante.
também pode ser usada no setor alimentício, inclusive.
Muito legal. Ao invés de ir para o lixo, né? Quer
Então.
dizer,
Exato.
deve ser aproveitado, né? Uma forma, né? Também. É claro que tem que ter uma responsabilidade, né? E um controle maior, porque é para não deixar a coisa. Mas muito interessante. Agora, o que eu acho é o seguinte, sabe, cara? Eu acho que tudo passa realmente pela educação, como diz a Paula, assim, a gente. Essa mudança, né? Essa mudança de postura e de ver, e essa questão de você se sentir parte de um todo, você é parte dessa engrenagem, né? Quando você se sente parte disso, você cria um comprometimento maior, uma responsabilidade maior, né, em relação ao sucesso daquele de um projeto, de uma ação. E tudo isso, eu acho que, na minha opinião, vem pela educação, não tem outra forma, né? Então, é ensinar, mudar mentes e ensinar, ensinar o tempo inteiro, né? Principalmente essas novas, aliás, essas novas gerações muitas vezes nos ensinam
Sim,
também, né? Eu acho muito. Eles são mais
é.
desapegados de algumas coisas que nós ainda somos muito apegados.
Sim, a gente aprende muito, né, com as
É.
gerações que estão vindo aí. Até hoje, minha chefe estava comentando que ela jogou a ideia pro filho de viajar, e aí ele falou assim: ah, mãe, mas não de avião, né? Quer dizer, criança já pensando no, na pegada de carbono, do
É.
transporte, enfim. É muito que a gente fica impressionado, né?
É primordial, é essencial os professores falarem disso, né? E os pais também participarem disso, porque a criança vai levar isso tudo para casa, né? E vai às vezes até envergonhar, né, o pai, porque de repente você se sente por fora, né? Que uma pergunta que eu ia finalizar aqui com você. E justamente acho que a resposta está dada, mas eu vou fazer a pergunta. Como que pode ser uma sociedade realmente sustentável e como nós podemos chegar lá? É só não, é principalmente pela educação, né? Você teria alguma coisa mais a acrescentar sobre isso, Carol?
Eu acho que todo mundo, todos nós, a gente está refletindo muito, né, nesses tempos de como a gente vive, né? A gente está aprendendo, né, muitas coisas novas, assim, né? Eu acho que um dos pontos principais é, de fato, essa conscientização de que o homem não é o centro do universo e que a gente precisa respeitar os limites da natureza. Que é um pouco, tem até uma live que assisti esses dias que fala da economia natural, que é no sentido da abundância da natureza, né? Mas a gente sempre respeitando ela, que é o dar e receber, né? Você joga uma semente, você vai ter uma planta, né? Mas se você gera resíduo, você também vai ter um rio poluído, né? Enfim, eu acho que tudo isso que a Ana falou, que é o meu lema, assim, de carreira que eu quero seguir, é da responsabilidade compartilhada, né? De você ter um diálogo entre esses diferentes atores, né? Que, para mim, acho que os principais são sociedade civil, governo e o setor privado, junto com setores de ONGs, né? Terceiro setor, enfim. E se não rolar esse diálogo, né, que tem que ser um diálogo, eu acho que frequente, não vai ter uma solução efetiva, assim. Eu acho que a gente sempre vai ter o que melhorar, é uma coisa contínua, né, baseada nessas novas economias, donuts, compartilhada, criativa, circular, baseada no zero waste, né, tem algumas cidades como Florianópolis, algumas cidades, exemplo, Curitiba, estão bem avançadas no setor mobilidade, né, energias limpas, zero waste, que é não gerar resíduo, né? Então, acho que é um conjunto de várias facetas.
É, acho que além desse diálogo frequente, ele tem que ser insistente, né? Por todos, né? Que querem essa mudança, porque só com a mudança é que a gente vai conseguir gerar uma saúde geral, né, para o sistema, né? Então, acho não, tenho certeza. Tem que sempre estar falando, e é muito importante esse teu trabalho e todos esses trabalhos que geram esse novo pensamento.
Sim, acho que quando todo mundo estiver conectado, né? Achei muito interessante uma dessas filosofias espirituais indianas que fala da felicidade como o ser que está conectado, né? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo, sociedade, governo, busca essa felicidade, busca esse, né, bem-estar, né? E eu acho que ele só pode ser realmente conquistado, né, quando a gente estiver conectado, né, conectado com a natureza, conectado com a gente como
Com a
seres
nossa essência,
humanos,
né? Com a nossa própria essência, né? Afinal de contas,
nossa própria essência,
nós somos a
exatamente.
natureza, né? O reflexo dela e ela, né?
Muito instigante esse assunto, acho que é assunto para sempre aí, né? Antes as pessoas reconhecerem esse novo sistema, como uma forma ideal de vida. E a gente adorou falar com você, e você explanou bem, né, todo esse trabalho. Queremos te agradecer a oportunidade de vivenciar isso com você, de você passar todas as informações.
Eu também te agradeço, Carol. Muito obrigada aí por nos mostrar esse caminho novo, né, tão interessante, necessário. Então, muito obrigada pela sua entrevista aí, pelo nosso bate-papo. E aprendemos mais um pouco no dia de hoje.
Eu que agradeço esse convite que vocês fizeram. Estou sempre aprendendo, né? Acho que é infinito. E eu acho que é importante a gente sempre estar compartilhando e trocando, né? Viver cada vez mais no mundo integrado e conectado, né? Buscando nossa felicidade genuína.
Economia circular é a nova forma de pensar o nosso futuro e de como queremos nos relacionar com o nosso planeta, dissociando assim totalmente o crescimento econômico e o bem-estar do consumo crescente de novos recursos. Pense nisso. Pense circular. Gente, se vocês gostam desse assunto, querem um futuro melhor para o nosso planeta, compartilhem com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Lembrando que o nosso canal tem muitos assuntos interessantes que eu tenho certeza que vocês que gostam de paisagismo, jardinagem, infraestrutura verde, economia circular, enfim, tem de tudo lá no nosso canal Verde Conecta. Também acompanhe a gente nos podcasts. Muito obrigada e até a próxima!